Imagine como teria sido estar na presença de Jesus e ver os milagres que ele realizava. Até os discípulos que o acompanhavam diariamente ficavam maravilhados quando ele demonstrava seu grande poder e autoridade. Considere um desses incidentes, descrito em Marcos 4, 35 a 41. Veja se consegue ver a si mesmo na cena.
E naquele dia, ao cair a noite, disse-lhes:
Passemos para a outra margem.
Assim, depois de terem despedido a multidão, levaram-no, assim como estava, no barco. E havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade de vento, e as ondas abatiam-se sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Acordaram-no assim e disseram-lhe:
Instrutor, não te importas que estejamos prestes a perecer?
E ele, acordando, censurou o vento e disse ao mar:
Silêncio, cala-te.
E o vento cessou e deu-se uma grande calmaria. Disse-lhes então:
Por que sois medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé?
Mas eles sentiam um temor incomum e diziam um ao outro:
Quem é realmente este?
Porque até mesmo o vento e o mar lhe obedecem.
Conseguiu-se ver no barco com Jesus? Conseguiu ver a si mesmo tentando desesperadamente ajudar os discípulos a tirar a água do barco e salvar a bagagem? Como você se sentiu quando a violenta tempestade obedeceu à impressionante ordem de Jesus? Silêncio! Cala-te! Embora conhecessem Jesus pessoalmente, os discípulos ficaram tão admirados que não puderam deixar de se perguntar: Quem é realmente este? No entanto, por mais impressionados que fiquemos com os milagres, ficamos ainda mais impressionados com as lições que podemos aprender de Jesus depois de quase 2000 anos. Por exemplo, está disposto a pregar a mensagem do reino a todas as pessoas, independentemente da aparência ou situação delas? Ao lermos agora Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, pergunte-se: O que este relato me ensina sobre as diferenças que podem existir entre a aparência de uma pessoa e a condição de seu coração? Jesus e os discípulos estão no barco, que navega em mar calmo rumo à praia. Consegue ouvir o barulho das ondas batendo no barco? Consegue sentir o cheiro do ar fresco? Agora, faça um quadro mental da assustadora aparência do homem feroz que Jesus está prestes a encontrar.
Pois bem, chegaram ao outro lado do mar, ao país dos Gerazenos. E assim que ele saiu do barco, veio ao encontro dele, dentre os túmulos memoriais, um homem sob o poder de um espírito impuro. Seu antro era entre os túmulos. E até aquele tempo, absolutamente ninguém fora capaz de amarrá-lo, nem mesmo com uma cadeia, porque tinha sido muitas vezes amarrado com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram até despedaçados. E ninguém tinha força para subjugá-lo. E ele clamava continuamente, noite e dia, nos túmulos e nos montes, e se cortava com pedras. Mas, ao avistar Jesus de certa distância, correu e prestou-lhe homenagem, e tendo clamado com alta voz, disse:
Que tenho eu que ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te ponho sob juramento por Deus, que não me atormentes.
Porque ele dissera:
Sai do homem, ó espírito impuro.
Mas começou a perguntar-lhe:
qual é teu nome?
E ele lhe disse...
Meu nome é... Legião. Porque há muitos de nós.
E suplicou-lhe muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso lhe suplicaram, dizendo...
Manda-nos para os porcos, para que entremos neles.
E ele lhe o permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2.000 deles, e afogaram-se um por um no mar. Mas os seus porqueiros fugiram e relataram isso na cidade e na zona rural. E as pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Vieram assim a Jesus e viram o homem possesso de demônios sentado vestido. E de juízo são, esse homem que tinha tido a legião.
Eu estou bem. É verdade, estou bem.
E ficaram temerosos. Os que tinham visto isso relataram-lhes também como isso tinha acontecido ao homem possesso de demônios e acerca dos porcos. E principiaram assim a suplicar-lhe que saísse dos seus distritos.
Homem de Deus, por favor, vai embora.
Não queremos confusão.
Então, ao entrar ele no barco, o homem que tinha estado possesso de demônios começou a suplicar-lhe que pudesse continuar com ele.
Instrutor, por favor, deixe-me acompanhar-vos.
No entanto, ele não o deixou, mas disse-lhe...
Vai para casa, para teus parentes, e relata-lhes todas as coisas que Jeová tem feito para ti e a misericórdia que teve de ti.
E ele foi embora e principiou a proclamar em Decápolis todas as coisas que Jesus fizera para ele. E todos começaram a ficar admirados.
Enquanto você lia, conseguiu visualizar a cena? O relato paralelo de Mateus menciona dois homens endemoniados. Assim, é provável que Jesus tenha dirigido suas palavras ao que parecia mais feroz. Que lição aprendemos de Jesus? É verdade que não temos o poder de expulsar demônios assim como ele. Mas podemos imitá-lo por nos esforçar em pregar as boas novas a todas as pessoas, não importa quais sejam a aparência e as circunstâncias delas. Às vezes, podemos entrar em contato com pessoas que parecem ter uma vida muito diferente da nossa. Talvez vivam em condições imundas. Vamos deixar de aproveitar a oportunidade de dar testemunho por causa disso? Alguns talvez nos causem medo, mas pode ser que tenham um coração receptivo. O homem a quem Jesus se dirigiu mostrou sua gratidão e saiu pregando a respeito de Jesus a todos em sua terra natal. O que mais podemos aprender ao ler a Palavra de Deus com atenção? Ao continuarmos a leitura de Marcos, capítulo 5, consegue avaliar melhor a enorme alegria que as pessoas vão sentir no futuro quando Jesus ressuscitar os mortos? Será que, como ele, você agora passará a ter mais empatia pelas pessoas com problemas crônicos de saúde? Vai procurar ajudá-las, mesmo que a frustração as leve a atitudes desesperadas na tentativa de encontrar alívio? Ou quando confrontado com uma situação embaraçosa, vai prontamente confessar toda a verdade? Ao acompanhar a leitura de Marcos 5, 21 a 43, veja se você consegue perceber cada uma dessas lições.
Depois de Jesus ter passado novamente de volta no barco para a margem oposta, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Veio então um dos presidentes da sinagoga, de nome Jairo, e ao avistá-lo, lançou-se-lhe aos pés e suplicou-lhe muitas vezes, dizendo:
Minha filhinha está nas últimas. Vem, por favor, e põe tuas mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver.
Foi assim com ele. E uma grande multidão seguia-o e apertava-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E ela tinha sido submetida a muitas dores, por muitos médicos, e tinha gasto todos os seus recursos sem ter sido beneficiada, mas antes tinha ficado pior. Quando ouviu as coisas a respeito de Jesus, veio por detrás, na multidão, e tocou na roupa exterior dele, pois dizia:
se eu apenas tocar na sua roupagem exterior, ficarei boa. Se eu tocar apenas na sua roupa, serei curada.
E a sua fonte de sangue secou-se imediatamente. E ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada da penosa doença.
Fiquei boa! Estou curada!
Jesus também, reconhecendo imediatamente em si mesmo que saíra poder dele, voltou-se na multidão e começou a dizer:
quem tocou na minha roupagem exterior?
Mas os seus discípulos começaram a dizer-lhe:
vês que a multidão te aperta.
E dizes tu: quem me tocou?
No entanto, ele estava olhando em volta para ver aquela que tinha feito isso. A mulher, porém, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele:
filha, a tua fé te fez ficar boa. Vá em paz e fica curada da tua doença penosa.
Enquanto ainda falava, vieram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram:
tua filha morreu.
Por que incomodar ainda o instrutor?
Mas Jesus, ouvindo a palavra falada, disse ao presidente da sinagoga:
não temas, apenas exerce fé.
Não deixou então ninguém acompanhá-lo, exceto Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Chegaram assim à casa do presidente da sinagoga e ele observou a confusão barulhenta e os que choravam e deixavam escapar muitos lamentos. E tendo entrado, disse-lhes:
por que estáis causando confusão barulhenta e choro? A menina não morreu, mas está dormindo.
A isso começaram a rir-se dele desdenhosamente.
Onde se viu uma coisa dessas? Ah, dormindo! Eu a vi com os meus próprios olhos.
Dormindo?
Ela está morta.
Esse homem ficou louco.
Ela está dormindo. Por favor, saiam. Saiam, por favor. Obrigado.
Mas ele, tendo mandado todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com ele, e entrou onde estava a menina. E, tomando a mão da menina, disse-lhe:
Talita cumi,
que, traduzido, significa:
donzela, digo-te, levanta-te.
E a donzela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos de idade. E eles ficaram logo fora de si com grande êxtase.
Minha filha! Minha filha!
Louvado seja Deus, e louvado sejas tu, Jesus, Senhor dos vivos e dos mortos. Ó, minha filha, deixa-me abraçar-te.
Mas ele lhes ordenou vez após vez que não deixassem ninguém saber disso, e disse que dessem a ela algo para comer.
O relato da ressurreição dessa menina não faz você ansiar o tempo quando milhões de pessoas serão ressuscitadas no novo mundo? Consegue visualizar a cena de inúmeros pais, com lágrimas nos olhos, recebendo de volta com muita alegria seus filhos que morreram? Pais, o que podem aprender do modo que Jesus tratou a mulher que sofria muito por causa de uma doença? A sua condição a tornava impura, e era contra a lei mosaica, que vigorava naquele tempo, ela ficar no meio da multidão, quanto mais tocar deliberadamente em Jesus. Assim, quando seus filhos violam uma regra que vocês estabeleceram, imitam a Jesus por levar em conta possíveis circunstâncias especiais ou atenuantes antes de aplicar a disciplina? E que dizer de vocês, filhos? Notaram que a mulher não tentou esconder seu ato desesperado? Em vez disso, rapidamente se aproximou de Jesus e confessou toda a verdade. Vocês conseguem ser tão francos e honestos assim com seus pais quando suas ações são trazidas à atenção? Anciãos, O que podem aprender desse mesmo incidente? Por exemplo, ao lidar com alguém na congregação que está desesperado, conseguem enxergar além das palavras e ações dessa pessoa? Como Jesus, vocês levam em consideração as circunstâncias e os motivos da pessoa? Evitam ser rígidos ao aplicar as leis e os princípios de Deus? Notem que Jesus fez de tudo para acalmar a mulher. Sem dúvida, vocês também se esforçam para mostrar esse tipo de empatia. Consideramos juntos pouco mais de um capítulo da Bíblia. Não acha que valeu a pena? Ao ler a Bíblia todo dia, dê vida aos relatos. Imagine a aparência das pessoas. Sinta as emoções delas. Entenda seus motivos. Faça um quadro mental do ambiente. Escute os sons. Sinta os cheiros. Entre no cenário. Após considerar um trecho das Escrituras, medite para ver como pode aplicar as lições. Pergunte-se: como esse trecho das Escrituras pode me ajudar a lidar com minha família, com os amigos ou com aqueles que encontro no ministério? Desse modo, a palavra de Deus se tornará viva para você. Por aplicar seu conselho, sentirá o verdadeiro poder da palavra de Deus em sua vida.